Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NR3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Poder do Pensamento Positivo, Guia Prático para a Solução dos Seus Problemas Diários, de Norman V. Piale. É um clássico da autoajuda e do desenvolvimento pessoal publicado originalmente em 1952, conhecido por combinar linguagem espiritual, aconselhamento prático e exemplos motivacionais. A proposta central do livro é simples e direta: a forma como a pessoa interpreta seus problemas influencia sua capacidade de enfrentá-los. Piale defende que fé, autoconfiança, oração e disciplina mental podem ajudar o leitor a reduzir a insegurança, enfrentar obstáculos com mais serenidade e agir com maior clareza. Em vez de tratar o pensamento positivo como um mero otimismo abstrato, a obra o apresenta como um hábito que precisa ser cultivado diariamente por meio de afirmações, mudança de perspectiva e atitudes concretas. Por isso, o livro se tornou influente tanto entre leitores religiosos quanto entre pessoas interessadas em autoaperfeiçoamento prático. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o pensamento positivo como técnica diária de enfrentamento. O núcleo do livro está na ideia de que pensar positivamente não é apenas esperar bons resultados, mas treinar a mente para responder melhor aos problemas cotidianos. Piale descreve o pessimismo como um fator que amplia dificuldades, enfraquece a iniciativa e paralisa decisões. Em sentido oposto, a postura positiva reorganiza a percepção do problema, tornando menos ameaçador e mais manejável. O ponto importante é que essa mudança não depende só de vontade momentânea, ela exige repetição, vigilância mental e hábito. O leitor é orientado a substituir pensamentos de fracasso por pensamentos de possibilidade, o que, na lógica do autor, melhora tanto a disposição emocional quanto a capacidade prática de agir. Essa abordagem explica por que o livro continua sendo lido como um manual de uso cotidiano, e não apenas como reflexão abstrata. Seu valor está em tratar a atitude mental como ferramenta operacional para lidar com conflitos, insegurança e frustração. Em segundo lugar, a união entre fé, oração e autoconfiança. Um traço distintivo da obra é a fusão entre autoajuda e espiritualidade cristã. Piale não separa crescimento pessoal de vida religiosa, ao contrário, apresenta a fé como uma fonte de energia psicológica e moral capaz de sustentar a ação. A oração, nesse contexto, não aparece apenas como prática devocional, mas como recurso para reorganizar emoções, recuperar confiança e buscar orientação interior. A autoconfiança, por sua vez, não é descrita como orgulho, e sim como resultado de uma mente alinhada com princípios espirituais e com a convicção de que é possível superar limites. Essa combinação ajuda a explicar a ampla recepção do livro, porque ele dialoga com leitores que querem uma linguagem prática sem abandonar referências religiosas. Ao mesmo tempo, essa mesma mistura também explica parte das críticas recebidas, já que alguns leitores veem nela um excesso de simplificação ou uma aproximação com conceitos místicos. Ainda assim, a integração desses elementos é central para entender a identidade do livro. Em terceiro lugar, afirmações e reprogramação mental contra a insegurança. O livro atribui grande importância ao uso deliberado da linguagem interior. Piale sugere que palavras, repetições e fórmulas mentais moldam a forma como a pessoa se enxerga e interpreta a realidade. Por isso, afirmações positivas são apresentadas como uma ferramenta para combater dúvida, medo e autodepreciação. A lógica é que a mente tende a seguir aquilo que repete, e que pensamentos negativos recorrentes criam padrões de reação igualmente negativos. Ao propor frases de encorajamento e práticas de reforço verbal, o autor procura mostrar que a confiança pode ser construída, não apenas encontrada de forma espontânea. Esse aspecto é importante porque desloca o foco do problema externo para o padrão interno de resposta. O leitor não é levado a esperar uma mudança mágica nas circunstâncias, mas a adotar disciplina mental para interpretar melhor o que acontece e sustentar ações mais firmes. Esse mecanismo é uma das razões pelas quais a obra se aproxima de manuais práticos e permanece fácil de aplicar no cotidiano. Em quarto lugar, pensamento positivo só funciona quando vira ação concreta. Apesar do título, o livro não defende passividade. Um dos pontos mais relevantes da obra é a insistência de que mentalidade positiva precisa ser acompanhada por comportamento positivo. Pilha entende que mudar a forma de pensar é apenas o primeiro passo. Depois disso, o leitor deve tomar atitudes coerentes com os objetivos que deseja alcançar. Isso vale para relações pessoais, trabalho, autocontrole e superação de obstáculos. A mensagem é clara: esperar melhoria sem agir seria incompatível com a proposta do livro. O pensamento positivo, então, funciona como um motor psicológico, mas a realização depende de iniciativa, persistência e disciplina. Essa ênfase na ação impede que o livro seja lido apenas como um discurso otimista vazio, embora críticas recorrentes apontem justamente o risco de simplificação. No conjunto, a obra tenta equilibrar esperança e pragmatismo, sugerindo que a mudança interior precisa produzir consequências observáveis na vida diária. É essa ligação entre interioridade e prática que dá ao livro sua forma característica. Por último, a permanência do livro, apesar das críticas de simplificação, a longa permanência do livro no interesse do público ajuda a explicar sua relevância histórica. Ele continua sendo lembrado porque oferece uma linguagem acessível para temas que muita gente reconhece na experiência comum: medo, frustração, indecisão, falta de confiança e necessidade de esperança. Sua fórmula mistura conselho emocional, orientação religiosa e exemplos de superação, o que amplia o alcance entre diferentes perfis de leitor. Ao mesmo tempo, o livro também é alvo de críticas consistentes. Especialistas em saúde mental e alguns teólogos questionam a ausência de base científica rigorosa e a tendência a tratar problemas complexos com soluções demasiado simples. Essa tensão faz parte de sua recepção. Ele é visto, ao mesmo tempo, como influência marcante e como obra limitada em profundidade analítica. Justamente por isso, seu interesse hoje é duplo. Serve como documento histórico da autoajuda moderna e como exemplo de como fé, positividade e linguagem prática podem se combinar para criar um modelo duradouro de aconselhamento popular. Em conclusão, este livro é indicado para leitores interessados em autoajuda clássica, espiritualidade prática e história do pensamento motivacional. Também pode ser útil para quem quer compreender como a ideia de pensamento positivo foi popularizada no século XX e por que ainda ressoa em contextos religiosos seculares. Seu principal benefício é oferecer um repertório simples de reorganização mental, com foco em afirmações, oração, autoconfiança e ação concreta diante de dificuldades diárias. Para leitores em busca de profundidade psicológica ou fundamentação científica, a obra pode parecer limitada. Para quem procura um manual direto, com linguagem acessível e orientação prática, ela cumpre bem sua proposta. O que a diferencia de muitos livros do mesmo gênero é a combinação particular entre devoção cristã e técnicas de encorajamento pessoal, sem separar totalmente fé e disciplina emocional. Essa fusão dá ao texto uma identidade própria e ajuda a explicar sua longevidade. Mesmo com críticas legítimas, continua sendo uma referência importante para entender a evolução da autoajuda moderna e o vínculo entre crença, atitude e ação. Se você quiser apoiar Norman V. Peale, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!